Senhoras e senhores deputados, vamos proceder então à audição do Sr. Professor Dr. Manuel Valsacina Heitor, a quem dou as boas-vindas e a quem agradeço a disponibilidade e as informações úteis que seguramente nos vai aqui trazer sobre um tema que nos é também caro e que, caro no sentido de querido, e que em breve também teremos até aqui uma pequena audição ou uma pequena conferência sobre o assunto, de forma que o professor tem um tempo na ordem dos 10 a 15 minutos para uma intervenção inicial, depois haverá uma ronda pelos grupos parlamentares para lhe poderem fazer perguntas e finalmente o professor, para terminar, terá o mesmo tempo para responder. O professor tem a palavra.
Muito obrigado, antes de mais, pelo convite e agradeço a vossa disponibilidade para trocarmos algumas opiniões. Sei que é um assunto que tem discutido e, portanto, eventualmente tentarei não abordar em detalhe o que é a avaliação tecnológica, mas, sobretudo, aquilo que me parece ser crítico hoje nas questões da avaliação tecnológica parlamentar, sobretudo num contexto onde se conhece serem poucos os fundos disponíveis para incentivar este tipo de atividades. O debate não é um debate único em Portugal, é um debate em toda a Europa, mas também que extravassa bastante a Europa. Tenho estado particularmente envolvido também neste debate nos Estados Unidos, no âmbito daquilo que é o revisitar do Office of Technology Assessment. No âmbito do centro que coordeno no Instituto Superior Técnico, o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, naturalmente que fazemos bastantes atividades de avaliação tecnológica, mas certamente de âmbito académico ou científico, escusamos em grande parte a entrar em consideração com as questões de âmbito político ou constitucional e muitas vezes em outros aspectos de âmbito institucional. E por isso a avaliação tecnológica parlamentar é hoje uma atividade muito específica. E antes de dizer como se pode fazer, ou pelo menos dar-vos algumas ideias como penso que se poderá fazer, penso que interessa de uma forma muito breve perceber o que é a avaliação tecnológica parlamentar, segundo as práticas hoje mais divulgadas na Europa e, eventualmente, o caso do Reino Unido é aquela que hoje é o referencial em muitos países. Interessa perceber que, por exemplo, a diversidade de temas, olhando só para aquilo que o gabinete do Reino Unido produziu durante os últimos meses, tocou em assuntos desde a telemedicina aos cigarros eletrónicos, aos reatores nucleares de pequena dimensão e, mais recentemente, às infraestruturas críticas nas redes de eletricidade. O próprio gabinete inglês produz cerca de 2 relatórios por mês e, portanto, mostra a diversidade de temáticas. E podia-se pôr a questão se basta traduzir esses relatórios para, em qualquer outro país, se poder ter acesso à informação. E esta é a questão hoje crítica e debatida em muitas zonas, nomeadamente na Europa, porque, de facto, o que é considerado ser as práticas modernas da avaliação tecnológica parlamentar inclui muito mais do que a produção de relatórios ou a mera organização de eventos e tem uma discussão sistemática, quer com peritos, aquilo que na gíria é conhecido pelo Expert Technology Assessment, quer com cidadãos e leigos, aquilo que é conhecido pela avaliação tecnológica participativa ou o Participatory Technology Assessment. E, portanto, a organização desta atividade passa muito por promover diálogos e um debate entre peritos e cidadãos, obviamente de uma forma que informe de uma natureza independente os deputados e os parlamentares, porque a decisão compete ser feita a esse nível, aonde as várias dimensões de âmbito social, cultural, institucional, político-constitucional e normativas e éticas têm que ser tomadas pelos parlamentos. Sei que sabem que há vários modelos desta avaliação, quer o modelo eventualmente usado em França, considerado pouco de dinâmico, sobretudo das comissões parlamentares, o modelo inglês que já referi, que é do mais referenciado na literatura, e depois algumas eventuais subcontratações em instituições externas que têm tido bastantes desvantagens devido à falta de algum debate sobre as questões questões político-constitucionais. E por isso, a minha ideia de trazer aqui é, sobretudo, um modelo híbrido que vos permita, sobretudo, e garanta uma ligação à rede europeia, à IPTA, e que esta Comissão, juntamente com um grupo de diferentes centros de investigação, porque essa capacidade existe hoje em Portugal, consiga efetivamente atrair o financiamento necessário para dinamizar estas atividades. Claro que a atividade parlamentar na avaliação tecnológica, quando envolve a discussão de peritos por um lado e por outro lado a discussão com cidadãos de uma forma participativa, requer naturalmente recursos e por isso era um pouco naíve vir aqui dizer que se faz esta atividade sem qualquer tipo de recursos. Não se faz, mas é possível, penso eu, criar uma rede de alguns centros portugueses, porque essa capacidade existe claramente hoje em Portugal, para juntamente com o Parlamento e em particular com esta Comissão, de atrair fundos, nomeadamente europeus, para financiar algumas dessas atividades, de uma forma, quanto a mim, que claramente permita, por um lado, alargar esta rede de peritos, há assuntos tão diversificados que vão da biologia às ciências da saúde, às telecomunicações, às questões da energia e do ambiente, às questões específicas dos aspectos da física nuclear que hoje emergem, em toda a área, mas também a questões mais detalhadas, como sejam, em particular, por exemplo, as questões da economia do mar ou do Atlântico Sul. Todas elas envolvem certamente aspectos de ciência e tecnologia, cuja decisão política requer ser informada, mas informada não apenas discutindo com peritos, mas também com leigos e com os cidadãos, de uma forma geral, permitam perceber estas questões, sobretudo com 5 critérios, diria, as implicações de âmbito social, cultural, institucional, político-constitucional e normativas e éticas. E essas decisões têm que tomar, obviamente, um leque alargado, não só de peritos, mas também de outro tipo de decisões, de forma a informar, obviamente, os deputados para as suas decisões políticas em última instância. Portanto, a mensagem que trazia era que hoje há algum conhecimento, há certamente capacidade em Portugal para trazer centros com formações diferentes e a atividade que nós temos feito é sobretudo centrada no âmbito da engenharia e, em particular, por exemplo, coordeno um programa de doutoramento em engenharia e políticas públicas, onde certamente alguns dos nossos estudantes e investigadores abordam estas temáticas, não naturalmente no âmbito, diria, político-constitucional, mas com algumas das outras de dimensões. Em todo o caso, parece-me a mim também, e de uma forma muito realista, qualquer centro, incluindo o nosso, não consegue ter toda a diversidade de áreas que hoje o debate parlamentar requer para ser informado, das ciências da saúde às ciências físicas e naturalmente passando pelas ciências naturais e a energia e o ambiente. Portanto, o leque é tão alargado que requer de facto a constituição de uma rede. E hoje vemos que na prática, nomeadamente europeia, e mais uma vez recorrendo quer, por exemplo, à experiência da Catalunha, quer à experiência do Reino Unido, é sobretudo os gabinetes ou a prática parlamentar vive muito da criação de redes com alguns núcleos que depois permitem ir buscar um leque alargado de peritos juntamente com esse debate alargado aos cidadãos que hoje é crítico nesta questão e que traz a dimensão nova que hoje muitos destes centros não têm do debate com leigos. Mas eu penso que eu sugeria não falar muito mais e agora abrir o debate e responder às perguntas que acharem oportunas e se eu puder responder.
Sr. Professor, muito obrigado. Senhora Deputada Isilda Aguixa, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Professor, Vossa Excelência Heitor, antes de mais e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a sua presença junto de nós e desta Comissão, alguém que, com referências, portanto, será sempre um contributo importante, ou dará sempre um contributo importante para o trabalho que estamos a desenvolver. E não querendo dispersar muito, vou ser sucinta relativamente à matéria que temos em agenda. De facto, é sabido que a Assembleia da República e nomeadamente a Comissão Parlamentar de Educação tem vindo a desenvolver um trabalho na sequência de um projeto de resolução ou de uma resolução desta Casa no sentido da avaliação tecnológica parlamentar, que passou também no âmbito do relator para a avaliação tecnológica parlamentar, um relatório que propôs um conjunto de opções, de modelos a poderem vir a ser implementados nesta Casa, na perspectiva de uma evolução que o Parlamento quer fazer relativamente ao trabalho que é feito, ao apoio à decisão, que queremos o mais informado, o mais esclarecida possível. De facto, se ao nível da tecnologia temos uma quantidade de recursos e ferramentas, e eu quando digo isto assim digo porque os deputados, os técnicos, portanto a generalidade de todos aqueles que trabalham nesta Casa têm um conjunto de mecanismos à disposição que efetivamente utilizam. E, portanto, já há um caminho feito de que é importante dar nota, mas há uma outra parte que, de facto, não está feita. E, de facto, havia a perspectiva de podermos ter um gabinete interno, um gabinete constituído a partir do exterior, eventualmente a questão da aquisição de serviços no exterior, mas sabemos todos, e o Sr. Professor também o referiu, das contingências, das dificuldades do momento. E aquilo que foi colocado em cima da mesa, e portanto pelos vários grupos parlamentares da Comissão, foi, e portanto não estou a falar pelos grupos parlamentares, mas portanto na sequência do debate, foi exatamente tentarmos procurar o caminho possível para fazer evoluir o processo. De facto, aquilo que nos traz fala-nos exatamente num modelo híbrido, já com a possibilidade de associar a tecnologia e o trabalho em rede àquilo que é a nossa pretensão e, portanto, é um indicador que vai um bocadinho também ao encontro da evolução do debate que tem sido feito nos tempos mais recentes e era um bocadinho nesse sentido que eu gostava de lhe colocar a questão. Isto é, nós temos um conjunto de investigadores em diversos centros de investigação, em diversas instituições, a trabalhar em avaliação tecnológica, portanto há processos de trabalho que podem ser de facto uma grande mais-valia para o trabalho dos deputados, para a produção de qualidade do nosso trabalho a cada momento. Mas há, de facto, muita dificuldade em constituir um gabinete com X técnicos, com X doutorados, com XYZ pessoas, em alternativa, há a possibilidade, por exemplo, de utilizarmos a tecnologia como uma ajuda muito grande e, associada à tecnologia, termos a possibilidade de partilhar com aqueles que já fazem trabalho de avaliação tecnológica a evolução que queremos fazer. E quando eu digo partilhar a evolução que queremos fazer é porque não, nada nos diz que daqui a um ano, dois anos, não podemos evoluir no modelo que se inicia agora. O objetivo é esse, é que comecemos, se calhar com algo mais restrito, face às contingências atuais, mas que possa haver a evolução e, portanto, o que lhe pedia era que, face a esta perspectiva, por exemplo, nos desse conta da possibilidade de associar, por exemplo, algumas entidades, alguns centros de investigação a uma plataforma, por exemplo, construída a partir do Parlamento, mas associando todos aqueles que possam, em termos de informação qualificada, ajudar a fazer este trabalho, por um lado. Por outro lado, o tipo de condicionamentos ou de constrangimentos que pode haver face a um modelo desta natureza, que de facto neste momento é aquilo que estamos a começar, ou estamos, da minha parte, a colocar em cima da mesa. O Sr. Presidente está aqui, está a ralhar comigo, e portanto deixo-lhe esta nota e pedi-lhe a sua ajuda para podermos também tomar decisões que vamos ter de tomar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isidro Lagueiro. Não a ralhar não, mas a dizer que está ultrapassou o tempo, diria. Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Manuel Leitor, quero começar por agradecer-lhe a sua vinda aqui e, em nome do Partido Socialista, saudar também o contributo que trouxe. Agradecendo, acima de tudo, a assertividade das suas palavras, porque é precisamente nesse estádio de reflexão em que nós estamos. Isto é, como é sabido, nesta fase, eu diria, por força também do compromisso já aqui manifestado de todos os grupos parlamentares, é uma fase de pré-institucionalização do modelo que vier a ser decidido para a avaliação tecnológica parlamentar. Estamos precisamente à procura, e esta fase de audições serve também para isso mesmo, à procura da fórmula que sirva aquelas que são as nossas restrições orçamentais, em primeiro lugar, porque isso obrigou-nos a recuar um bocadinho naquilo que eram as intenções de 2009, mas, acima de tudo, à procura da fórmula e do modelo de avaliação tecnológica que nos permita não hipotecar, como aqui foi dito pelo Sr. Deputado Isidro Alguincha, não hipotecar a ambição de evoluirmos no futuro para aquilo que são os modelos ideais também já aqui discutidos, ao mesmo tempo que nos permita encontrar um modelo que sirva, de facto, as necessidades, mas que aproveite também os modelos e a experiência acumulada no quadro europeu e, portanto, que aproveite, acima de tudo, a rede de conhecimento já hoje consolidada e, portanto, que nos permita entrar logo nessas redes para que ganhemos tempo em relação àquilo que já perdemos nesta matéria. E, portanto, o contributo que aqui nos deixa deste modelo híbrido pode ser verdadeiramente interessante e, acima de tudo, o outro ponto essencial que focou também, que, como já se percebeu, é uma necessidade premente, nós vamos ter que procurar formas de, enfim, porque independentemente de ser um modelo híbrido ou de ser um modelo mais light que conseguirmos arranjar sem hipotecar as competências essenciais, nós vamos precisar sempre de recursos aqui, como disse, e bem. E vamos precisar de alocar recursos a este projeto e, portanto, porventura, enfim, a perspectiva que aqui deixou de procurar novas formas de financiamento ou formas de financiamento alternativas, o que seria sempre um cofinanciamento com os centros de investigação e com algumas instituições portuguesas, pode ser, de facto, uma forma de desenvolver este modelo e de garantir essa qualidade que nós procuramos, independentemente de assumirmos que também não temos os recursos necessários para o lançar apenas do Parlamento como seria desejado. E, portanto, eu acho que essa era uma perspectiva a desenvolver e queria-lhe perguntar se há exemplos desta parceria de parcerias de financiamento na construção destes modelos de avaliação tecnológica parlamentar na Europa. Nós conhecemos os modelos em funcionamento, portanto, desde o mais ideal, o modelo britânico, aos mais informais, se quisermos, do centro e sul da Europa, conhecemos os modelos de funcionamento, mas, de facto, nesta fase de arranque precisávamos desta experiência e deste know-how que tem para nos ajudar a procurar estas pontes e estas sinergias que nos permitam financiar esta qualidade, envolver desde o início, porque isso também é um ponto importante, desde o início as instituições e os centros de conhecimento que temos em Portugal, aproveitando a trajetória que fizemos na ciência ao longo dos últimos anos também e o capital científico que temos nessas instituições, para que desde o início possamos comprometer o maior número de parceiros possíveis em Portugal e comprometer também a rede, na medida do possível, o maior perímetro de rede de conhecimento que se quisermos no nosso país, mas também ligar-nos à EPTA, que é um dos elementos fundamentais. E, portanto, perguntar-lhe se há, nesta fase de arranque, alguma experiência que nos deva inspirar e que nos deva orientar em matéria de cofinanciamentos e em matéria de associação neste estádio com os centros de investigação e o Parlamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Pedro Duarte, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Professor em nome do CDS. E já foi aqui quase tudo perguntado. Queria também agradecer os seus contributos e a forma pragmática, como aqui já foi dito, com que expôs as possíveis soluções e o modelo que apresentou. Queria só que se nos especificasse uma coisa que disse no início, que em relação ao modelo do Reino Unido, que uma das opções seria, que parece-me que era exagerado, mas só traduzir quase o que está lá feito e ponto final, e chegávamos a isso. Este modelo híbrido que fala é exatamente alocar recursos para, e a constituição de uma rede. Queria lhe perguntar... Qual é que acha que é o mais execuível? O que é que de facto o que é que nos falta para montar uma rede que seja de facto eficaz, e onde é que poderá entrar de facto estas parcerias com gabinetes já existentes, com modelos já existentes noutros países, nomeadamente em Inglaterra? Se nos pudesse só especificar isto, de resto não tenho mais perguntas, acho que já foram feitas quase todas. Queria lhe agradecer mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Titónio Pereira. Senhora Professor, tenha a palavra.
Muito obrigado pelas perguntas. Eu talvez respondia um pouco às várias intervenções com três ou quatro pontos essenciais. Primeiro de tudo, eu diria que não há nenhum gabinete, tanto quanto eu conheço na Europa, e mesmo para além da Europa, que reúna todas as competências. O próprio gabinete inglês tem 6 técnicos e depois goza de alguns estagiários. E, portanto, é sobretudo um núcleo que faz colaboração com muitos centros de investigação, sobretudo no Reino Unido, mas também para além do Reino Unido. Mas, portanto, a ideia que é possível, eventualmente, numa situação extrema, criar um gabinete com todos os peritos, acho que hoje está totalmente fora de casa em qualquer país, mesmo naqueles com mais recursos. Os próprios Estados Unidos abandonaram essa solução. Portanto, qualquer solução passa por criar uma rede. Por outro lado, segundo, se há capacidade em Portugal e prática nos centros, eu diria claro que há capacidade. Há bastantes investigadores que falam, que trabalham em formas de avaliação tecnológica, mas também diria, com uma santa humildade, que não há nenhum centro que trabalhe exatamente, nem em Portugal, nem em nenhuma outra região, no contexto que os parlamentos trabalham, que é tentar perceber a avaliação tecnológica num contexto social, cultural, político ou constitucional, muito importante, e ético normativo. E, por isso, é possível reunir as competências dos vários centros que trabalham nesta área, mas parece-me a mim que esta atividade é nova. Ou, por outras palavras, não pode ser substituída por um centro de investigação qualquer. Terceiro ponto, a questão levantada de usar a tecnologia, em particular uma plataforma na internet. Eu diria que é imprescindível criar hoje uma plataforma, e todos os gabinetes que são conhecidos, tenho aqui uma lista de 16 gabinetes que hoje funcionam na Europa, todos eles têm ou estão ligados a alguma forma tecnológica, nem que seja um sítio na internet com alguma disponibilidade de informação, e sabemos que hoje essa é uma questão crítica, é também crítica para a ligação à rede europeia, à EPTA, mas em todo o caso não nos podemos iludir que uma plataforma tecnológica substitui as atividades de avaliação tecnológica por si. Claro que é crítico, mas a avaliação tecnológica parlamentar tem que ter um conjunto de atividades muito para além daquilo que é a disponibilização da rede informática, tem que ter algum back-office que pode trabalhar com esses investigadores e esses centros, mas tem que ter características próprias, nomeadamente para reunir peritos em diferentes áreas e para reunir também esses peritos com os leigos e com os cidadãos, de forma que as atividades mais modernas de avaliação tecnológica parlamentar, sobretudo, inclua quer a discussão com peritos, quer a discussão com os cidadãos, aquilo que é a avaliação tecnológica participativa. Posto isto, como começar? Eu acredito que há atividades próprias que se pode reunir numa rede com alguns centros, mas também acho que não nos devemos iludir que estas atividades podem ser totalmente isentas de alguma disponibilização de recursos financeiros, sobretudo para reunir esses recursos e para organizar essas atividades. O que acredito é que hoje é possível, centrado no Parlamento, tem que ser, quanto a mim, centrado no Parlamento e não descentrado numa instituição de fora. O Parlamento tem a capacidade para reunir uma rede de diferentes centros e solicitar a esses centros que consigam atrair o financiamento, nomeadamente europeu, para capacitar essa rede. Agora, parece-me a mim que deve ser sempre centrado no Parlamento e não totalmente descentrado para além do Parlamento, como eventualmente alguns países tentaram. Se há experiências, eu não conheço todas, não posso vos iludir nisso, conheço relativamente a experiência da Catalunha, que me dizem vários investigadores na Catalunha ser bastante positiva, que é já uma forma de implementar com menos recursos a experiência inglesa e, portanto, essencialmente o modelo é um modelo inglês com menos recursos e ligado a mais centros de investigação. Em todo o caso, eu digo que o próprio modelo inglês, que hoje é a grande referência na Europa, usa sobretudo também um pequeno núcleo de 6 pessoas, com alguns estagiários, que fazem uma rede a muitos centros de investigação. Portanto, o próprio grupo inglês não tem todas as competências, tem algumas. E, portanto, penso que aqui tem que haver alguma capacidade central do próprio Parlamento e desta Comissão, penso eu, em particular, ser o núcleo de aglomeração de vários centros que depois deveriam ter a capacidade para reunir competências e ir buscar e atrair o financiamento necessário para essas competências, certamente usando uma plataforma tecnológica que parece-me ser particularmente imprescindível. Agora, não nos podemos iludir que a plataforma tecnológica não resolve todos os problemas. Não resolve todos os problemas. Eu não sei se respondi às perguntas, mas foi a minha ideia tentar cobrir todas as perguntas que me foram feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Leitor. Damos assim então por concluída esta audição no âmbito da avaliação tecnológica parlamentar do Sr. Professor Manuel Leitor, a quem agradecemos a presença e vamos prosseguir os nossos trabalhos.
Senhoras e senhores deputados, vamos então passar ao ponto seguinte. Senhora deputada Isilda Guincha, o grupo parlamentar do PC está em condições de apresentar o relatório da senhora deputada Maria da Conceição Pereira? Está? Então, senhor deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, este relatório foi distribuído, penso que em tempo razoável, a todos os senhores deputados. A senhora deputada Maria Conceição Pereira está em representação do Parlamento, em missão parlamentar, e, portanto, daí não estar connosco. De qualquer modo, estamos perante o relatório cujos peticionários da petição número 315, cujos peticionários pretendem que a Direção-Geral das Artes reveja o apoio financeiro concedido ao grupo de teatro A Barraca e, bem assim, o regime legal e a sua aplicação. É uma petição que é subscrita por cerca de 7.900 subscritores, sendo que foi objeto esta petição de audição dos respectivos peticionários em sede comissão. Tem a informação relativamente aos pedidos de informação que foram dirigidos, nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado da Cultura, e é dada pela Sra. Relatora a petição como em condições de ser presente a discussão em plenário. E, portanto, é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isilda Guincha. Está em discussão o relatório. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, todos os dados, quer aqueles que nos foram remetidos em documento, quer o resultado da audição dos peticionários, apontam para aqui ter havido algo que, sobretudo, é muito estranho, tendo em conta a história deste grupo de teatro, a história longa, uma história que se confunde com a democracia, e também o historial relativamente à própria relação desta companhia com a Secretaria de Estado da Cultura e com a DG Artes. E, portanto, tendo em conta que há aqui uma alteração profunda face ou que, enfim, como eu disse há pouco, ao que vinha de trás, ao historial, significa que, das duas, uma, ou os critérios mudaram substancialmente, ou houve uma alteração profunda na oferta cultural que esta companhia oferece. E, portanto, tendo em conta que não há uma alteração profunda à oferta cultural que a companhia oferece, há aqui, de facto, uma alteração que tem que ser escrutinada, na medida em que não se muda de um dia para o outro critérios que colocam uma companhia com a história da barraca com menos 63% do apoio que teve nos anos anteriores. Por todas estas razões, é evidentemente uma matéria que nós queremos acompanhar e que iremos em plenário reservar, e reservamos para plenário a nossa posição sobre esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma inscrição. Vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De acordo com a informação do Grupo Parlamentar do PSD, o ponto 6 não estaria em condições de poder ser apresentado e discutido, apesar da Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira estar na sala, mas parece não ter tido a oportunidade de elaborar o relatório, o que terá que ser discutido na próxima reunião, na próxima semana. É assim, Sra. Deputada?
É assim. Nós tínhamos uma viagem planeada para Taiwan, que foi adiada por motivos de votações desta semana e que só soubemos já depois de termos alterado a ordem de trabalhos. Eu achei que não devia estar outra vez a alterar e, portanto, fica para a próxima semana.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim será. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem condições de apresentar o relatório, o parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves? Está. Então vamos. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Posso apresentar o relatório?
Deputada de Adjunto, tem a palavra.
Obrigada. Eu penso que o relatório da autoria do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está claro. É entendimento do Partido Socialista e também expressa também na opinião do relator que esta é uma matéria em que nos devemos aprofundar no que respeita à distribuição e a um programa conjunto do programa de leite escolar e da fruta e também de outros alimentos que procuram de algum modo criar hábitos alimentares saudáveis e também sustentáveis nos dias que vão correndo. Portanto, em nossa opinião, entendemos que se encontra salvaguardado o princípio da subsidiariedade, que, como diz as conclusões, a análise da presente iniciativa deverá permitir um amplo debate em torno da revisão do quadro legal vigente, e aqui permitam-me dizer que há já um conjunto de diplomas que foram discutidos na Assembleia da República a este propósito e que estão aí também no relatório discriminados, e que importa fazer, de facto, a harmonização destes instrumentos legislativos e dos programas públicos de distribuição de leite e fruta escolar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Está em discussão o respectivo relatório. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Odete João, agradecer também da apresentação do relatório. Acontece que também não poderia deixar de, em nome do PCP, colocar aqui algumas questões sobre este relatório, porque não podemos de todo partilhar que a sua exposição seja muito clara, porque no nosso entendimento este programa radica na necessidade de melhorar a qualidade da alimentação nos refeitórios escolares, da importância que isto tem em termos nutritivos para as crianças, na melhoria das suas condições de vida. Acontece é que o próprio parecer nem uma vez refere este objetivo. Até do ponto de vista da exposição de motivos, nos leva a entender que são mais preocupações normativas e jurídicas de enquadramento disto que, de certa forma, colocam de lado a importância deste programa. Creio eu que a importância deste programa é isso. Até porque temos algumas dúvidas que o facto da ineficácia de alguns destes programas se deva à existência de dois regimes jurídicos diferentes. Entendemos que isso não é razão por si só que justifique a ineficácia do programa. E por isso entendemos que aquilo que deviam ser os pressupostos fundamentais desta iniciativa aparecem de certa forma subordinados a outras considerações certamente importantes, mas até de certa forma imperceptíveis para a maior parte das pessoas que tenha que ler este relatório. Porque quando se diz, designadamente na página 4, que a continuidade destes regimes se mostra necessária, relevante e assenta em três objetivos centrais, nenhum dos objetivos é a melhoria das condições de vida e da alimentação das crianças, é o reforço das dimensões educativas, da aproximação dos jovens aos alimentos, da questão da unificação e consolidação dos regimes jurídicos, do aumento da eficiência da despesa inerente à promoção do consumo de produtos agrícolas nas escolas. E, portanto, o nosso entendimento e a nossa preocupação relativamente a isto não é da redação, naturalmente, do parecer, mas é, de certa forma, de que aquilo que para nós era uma coisa mais ou menos assumida, de que o objetivo essencial era um, depois, da forma como é descrito no parecer, acaba por não ser traduzido. E dizer também que, de certa forma, sobretudo da análise que é feita na página 5 e na página 6, quando se diz que a primeira opção, a opção de manter dois regimes jurídicos em simultâneo, consubstanciaria uma certa insegurança orçamental e limitada no que tocava ao funcionamento do regime de distribuição de leite nas escolas e comportaria uma fraca relação custo-benefício, nós não percebemos exatamente de que forma é que estas considerações se traduziriam nisso. Por isso entendemos que acompanhamos as conclusões do relatório, mas não poderíamos deixar algumas dúvidas de princípio relativamente à organização do mesmo, por forma a que se qualquer escola, qualquer professor, alguém tiver que ler, aliás, até porque acho que foi só a Comissão de Educação que fez um relatório sobre isto, pelo menos falei com o meu camarada na Comissão de Agricultura para perceber como é que tinha sido a votação do PCP sobre esta matéria e este diploma nem sequer desceu à Comissão de Agricultura e, portanto, preocupa-nos de certa forma que o objetivo central deste programa, no nosso entendimento, é importante, mas que não está consubstanciado na forma de organização do texto. Não nos inviabiliza a abstenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Não registro mais nenhuma... Sra. Deputada Amadeu Albergaria, do Grupo Parlamentar do PSD.
Eu ia solicitar se o Partido Socialista assim concordasse que este assunto pudesse ser reagendado para a próxima semana.
Da parte da mesa não vejo inconvenientes. Partido Socialista, Sr. Deputado Eudete João.
Não vimos inconveniente que seja reagendado, até para estar cá o autor do relatório. No entanto, posso ir acrescentando que o objeto deste relatório é, peço desculpa, o objeto deste regulamento do Parlamento é a uniformização legislativa. Uhum.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, ficará a discussão, ou pelo menos a votação, para a próxima reunião. Considerando que o Grupo Parlamentar do PSD pediu o adiamento da discussão e votação da proposta de lei 192/12, não temos mais assuntos específicos na ordem de trabalhos. Os outros assuntos, da minha parte, não tenho nenhum assunto nos outros assuntos. Não sei se há alguma questão a levantar parte das senhoras e senhores deputados. Não havendo, está encerrada a nossa reunião. Temos reunião amanhã, dia 12, às 10 horas da manhã, para a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.